Fala, galera! Falta uma semana para eu entregar minha qualificação para revisão da minha orientadora. Então, eu vou começar a revisar meu texto. E eu gosto de fazer isso lendo ele em voz alta, para eu ver como que tá soando, assim. Eu acho que é importante, mesmo que a gente leia no mudo, é importante que soe bem as palavras para a leitura ficar agradável. Então, esses episódios vão ser grandes. Vou tentar não passar de 15 minutos. E quem tiver paciência, e quem quiser dar opinião, eu vou amar. E é isso aí. Eu vou fazendo comentários também, pra mim e pro supostos ouvintes. Tem um monte de água. Tadá. Voltei. É isso que acontece, né, meninas? No dia que você resolve estudar. Meia hora secando livros e computadores e tudo. Mas é isso aí, vamos começar. Introdução. Apresentação da pesquisa. Para iniciar a leitura desse trabalho, recomendo que você pare por alguns minutos e tente desprender-se desse papel. Há uma distância entre o pensamento e a expressão. Dessa forma, a leitura é complementar à escrita. Nela, a pessoa que lê recria e revela os sentidos. Desperta em si um discurso interior. Para entrar nessa jornada, quero que você pegue pela mão a criança que já foi. Utilizaremos da memória como parte essencial para a costura desse trabalho. Em alguns momentos, as crianças ficarão entediadas com as discussões. Tomarei como desafio intercalar os momentos mais densos com o inesperado, buscando reafirmar o convite de participação de sua criança anterior. Estamos em um momento onde paradigmas estão sendo questionados no mundo da educação, cultura, economia e das relações sociais. Nosso país parece avançar rapidamente rumo à monocultura do saber, do fazer, do agir e do viver. Temos acompanhado atônitas o conservadorismo censurando livros, filmes, pesquisas e temas pedagógicos, estreitando o cerco para regular os assuntos que podem ser abordados na cultura e na escola. É a contramão de uma educação libertadora. O que está em jogo é uma disputa do senso comum. O ritmo ansiolítico da informação, a insegurança das notícias na época da pós-verdade, as pautas desencontradas e o foco nas diferenças têm criado espaços-tempos hostis. É necessário reduzir o ritmo e atentar seu presente. É urgente olhar para a realidade que temos construído, procurando as brechas que nos apontam para um projeto de sociedade mais alinhado ao bem viver. Paralelamente e atrelado a isso, está em curso a depreciação e precarização das instituições públicas. A universidade é um bem público intimamente ligado ao projeto de país e permanentemente ameaçado. É uma instituição que liga o presente ao futuro por se constituir como lugar privilegiado de discussão e formação crítica. Tá, dei uma reformulada nessa frase, mas segue com o mesmo sentido. A legitimidade das instituições de educação, principalmente da Universidade Federal, está sendo questionada. A universidade é um campo de disputa, com poucos parceiros fortes e consentimento sobre ameaça interna e externa. Parte desse descrédito se fortalece na distância entre o ambiente acadêmico e a realidade dos brasileiros. É fortalecida pela distância. Na distância entre o ambiente acadêmico e a realidade dos brasileiros. Este afastamento deve-se, em parte, a um histórico negligente com sua função social, atribuída principalmente às atividades de extensão. Parte do tripé base da instituição, ao lado do ensino e da pesquisa, a extensão é idealmente comprometida com as classes populares, tendo como dever, além da disseminação do conhecimento, permanecer atento às necessidades e conhecimentos da comunidade para, então, oxigenar a atividade universitária. Então, eu podia pôr uma referênciazinha aqui, que é o plano... Tem essa referência lá no meu TCC. Todas as vezes que eu leio, eu arrumo milhões de coisas para arrumar. É um negócio tão sem fim quanto um projeto. Porém, na estrutura curricular da universidade, essa atividade é desvalorizada e muitas vezes deturpada. Tá tudo no plural, vamos ver. Porém, na estrutura curricular da universidade, a extensão é desvalorizada. Eu vou arrumar a extensão. A extensão. Porém, na estrutura curricular da universidade, a extensão é desvalorizada e muitas vezes deturpada, não atingindo os ideais não atingindo seus ideais de conexão e tornando-se mais um espaço de reprodução dos valores hegemônicos. Dessa forma, como eu vou anotar aqui sobre o que eu falei, estou fazendo uma ficha que eu anoto o que eu quis dizer em cada parágrafo, para eu ver se, para depois eu entender meu roteiro. Dessa forma, como assinala Ariano Suassuna, a Universidade Brasileira ensina de costas para o Brasil. Assim, acho que eu tenho que arrumar universidade sempre em letra maiúscula. Assim, é necessário construir alternativa contra-hegemônicas que marquem a utilidade social da universidade. A utilidade social da instituição. Da academia? Da academia. Diante disso, este período instiga a revisitar as constantes necessidades de fortalecimento das instituições públicas de educação e a atualização das práticas pedagógicas, para então corresponder aos desafios da contemporaneidade. Retoma-se a necessária conexão entre a universidade e as escolas públicas como justificativas para pesquisar a interface entre a escola e a cidade. Boaventura Souza Santos, em seu livro Universidades do Século XXI, assinala que a universidade pública tem perdido algumas de suas funções no desenvolvimento da educação pública, principalmente no campo das pesquisas educacionais aplicadas. Esse distanciamento só favorece o projeto neoliberal de funcionalizar a universidade e entregar o sistema educacional ao capital mundial. Boaventura traça alternativas para reconquistar a legitimidade com uma reforma criativa, combater o novo com o novo. Segundo o autor, a reforma da universidade deve pautar-se na luta por legitimação nas seguintes frentes de ação: acesso, extensão, pesquisação, ecologia dos saberes, universidade e escola pública, sendo a última o principal foco do presente trabalho. Definido por o autor como uma área que teve grande presença no passado, mas que agora precisa ser reinventada, tá? Vou desligar aqui pra reler essa parte. Sim, minha gente, se vocês quiserem ver a melhor versão, não vai ser por aqui, vai ser lendo o meu trabalho. Melhorei isso aí, que tava tudo esquisito, tá? Ah, mas não anotei aqui sobre o que se trata, já volto. O que Boaventura propõe é um denso programa de responsabilização social da universidade. Acredita que a vinculação com a educação básica e secundária é uma área fundamental na reconquista da legitimidade. Acredita que a vinculação com a educação básica e secundária é uma área fundamental na reconquista da legitimidade. A perda de espaço se manifesta na primazia de estudos informados pela racionalidade econômica, eficiência, competição e performance. É preciso desenvolver na escola ferramentas de questionamento e oposição ao tempo da fábrica. Segundo Boaventura, quantas vezes eu falo Boaventura? Segundo Santos, 2010, vou escrever Santos, pra não falar tantas vezes Boaventura. Segundo Santos, as pesquisas patrocinadas por organismos internacionais têm tido influência direta sobre as políticas públicas de educação, condicionando as escolhas dos gestores do sistema público de ensino. Diante dessa realidade, educadores comprometidos com projetos progressistas lamentam a falta de envolvimento e apoio da universidade pública. Sendo assim, o princípio a ser afirmado é o compromisso da universidade com a escola pública. Os pesquisadores e arquitetos urbanistas não podem abster-se dessa responsabilidade e devem colocar seu conhecimento a serviço da melhoria dos ambientes de aprendizagem. As teorias da percepção assinalam que o espaço escola é um mediador cultural na formação dos primeiros esquemas cognitivos. O educador Paulo Freire afirma que há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço, sendo de eloquência ímpar o discurso pronunciado pela boniteza ou não desses lugares. Sendo assim, as crianças precisam estudar em um lugar para se orgulhar e terem fortalecido suas noções de pertencimento. Para tanto, é preciso que a escola e seus espaços adjacentes tenham identidade referente a quem a habita. A escola deve encontrar novas formas de ocupar o ambiente urbano e deixar de ser fortaleza de ensino para se relacionar em parceria com a cidade, criando pontes com a realidade que está inserida. atento à demanda de conexão entre os habitantes da cidade, o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está trabalhando para desenvolver uma metodologia de educação urbanística, que possa ser replicada em salas de aula pelo país. O objetivo do trabalho é desenvolver o olhar crítico para o meio urbano, permitindo que os estudantes compreendam a cidade como um espaço complexo e em transformação. Lugar onde estão sobrepostas diferentes camadas históricas e realidades sociais. Para tanto, o CAU pretende produzir um material estimulante para professores e alunas a ser trabalhado em sala de aula e que possa ser difundido por todo o território brasileiro. Porém, é necessário olhar de... Porém, é necessário olhar de maneira crítica para a tradicional realidade de inserção urbana das escolas brasileiras. Muros altos, grades e janelas voltadas para o interior fazem parte da tipologia comum das instituições no país. Estudar a cidade dentro das fortalezas de ensino é uma contradição. A colagem realizada em cima de umas imagens apresentadas pelos projetos do CAU busca exaltar essa incoerência. As crianças, cada uma um universo imaginativo de saberes e olhares, olhando para uma maquete que se pretende cidade artificial. Maquete, eu escrevi maquente. Maquete que se pretende cidade artificial. Sendo assim, por que não estimular que se rompam as barreiras e se utilize o próprio entorno escolar como ferramenta para estudo urbano? Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, traz um questionamento que vem de encontro a este. Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? É preciso ressignificar a interface imediata da escola com a cidade. É preciso ressignificar a interface imediata da escola com a cidade? É preciso ressignificar a interface imediata da escola e cidade como território educativo. Por uma escola / cidade. Como território educativo, ressocializando o espaço urbano e utilizando o entorno escolar como ambiente potente de experimentação, aprendizado e transformação. Nesse sentido, a urbanista e educadora Hermine Maricato assinala em sua luta a necessidade de combater o analfabetismo urbanístico. Segundo ela, a população brasileira, por estar imersa numa construção social ideológica que é falsa, alienada e alienante, desconhece sua realidade urbana. Essa construção irreal de cidade usa da parte como um todo e toma fragmentos urbanos providos de melhor infraestrutura como cidade, opondo esses espaços aos lugares despossuídos de infraestrutura básica, onde reside a maior parte da população, tornando-se então habitantes de uma não-cidade. Quanto às escolas, Freire também nos questiona nesse sentido. Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes das áreas pobres da cidade? E a ética de classe embutida nesse descaso? Alocados alheios à infraestrutura urbana, a parte mais oprimida da população é taxada como minoria, mesmo que às vezes corresponda a 70% dos moradores de uma urbe. Os habitantes urbanos marginalizados moram mal, circulam mal e se alimentam mal por estarem fadados a ter como territórios os lugares sem infraestrutura e, portanto, mais hostis, menos habitáveis. Sem acesso às estruturas básicas, estão mais sujeitos a doenças, têm sua educação precarizada e escassas oportunidades de exercício pleno de sua humanidade. Essa condição de habitar em uma cidade propositamente informal afasta-os da consciência de que a cidade também é deles. Colocados como habitantes do inabitável, se veem alijados da consciência do direito a uma vida digna na urbe. São também sujeitos do direito à cidade. Hermine ressalta que na capital de São Paulo, há diferença de 24 anos na expectativa de vida entre habitantes de áreas urbanas socialmente contrastantes. Dessa forma, é evidente que há uma privação de vida intrínseca à privação da cidade e que a discussão sobre essas condições precisa estar nas escolas. É necessário ensinar e treinar o olhar crítico para as condições urbanas. O analfabetismo urbanístico é uma forma de promover uma neblina paralisante, entorpecendo os sujeitos de uma estrutura potencial para a luta de classes, a cidade contemporânea. Desta forma, reconhecendo a cidade como a escola como centralidade social, busca-se transcender o espaço onde estão emparedados os sujeitos escolares e investigar as brechas, as relações extramuros que permitam valer-se do entorno escolar para o estudo do urbanismo e do agir urbano. O objetivo geral do trabalho é identificar formas de utilizar o entorno escolar como instrumento didático de reflexão para o estudo da cidade e, consequentemente, da vida em sociedade. A investigação busca estar atento às necessidades e ritmos dos usuários que são tradicionalmente desconsiderados do planejamento, as crianças. Portanto, procura meios de alterar a relação espaço-tempo nesse ambiente para que possibilite olhar atento, dando espaço ao brincar, à curiosidade e à experimentação. Assim, faz-se necessário compreender a percepção que as crianças têm da cidade a partir da inserção da sua escola na área urbana. Para tanto, essa pesquisa desenvolverá procurando, além de avançar no entendimento sobre o assunto, provocar o olhar, o pensamento, o comportamento das pessoas e dos grupos que participarem do processo.